Está no ar. O Jornal do Senado.
Paulo Paim espera que Congresso rejeite mudanças que governo pretende fazer na aposentadoria em 2016.
Mas ex-ministro da Previdência alerta: Brasil precisa fixar a idade mínima para a aposentadoria.
Senadores comemoram regulamentação da lei que reduz juros das dívidas de estados e municípios.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
As mudanças que o governo pretende fazer na Previdência Social devem chegar ao Congresso no início de 2016 para exame e votação na Câmara e no Senado.
O aumento da idade mínima para a aposentadoria está em estudo, mas o assunto é polêmico, como explica a repórter Paula Groba.
Entre as alterações, o governo estuda mudanças na idade mínima para a aposentadoria. Uma das opções é alterar a idade mínima periodicamente, de acordo com as mudanças demográficas. Na avaliação do ex-ministro da Previdência e senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, não há mais como manter o atual regime em vigor no país.
São pouquíssimos os países que não têm idade mínima. O Brasil não pode, de maneira nenhuma, deixar de adotar isso. E antes se falava mais a longo prazo, agora esse prazo está encurtando e nós não poderemos nos ver diante da situação de outros países que chegaram, inclusive, a cortar benefícios.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, diz que as mudanças podem representar um retrocesso nos direitos dos trabalhadores.
Temos certo, não é reforma. Temos certo, é vamos tirar direito dos aposentados, pensionistas e aqueles que vão se aposentar. Nós terminamos de fazer uma reforma da Previdência. Foi permitido lá a fórmula 85-95 e ali já está a idade mínima. Nós, de novo, vamos partir para sangrar, para retirar daqueles que são os mais pobres, que é o regime geral da Previdência. Eu não acredito que isso passe no Congresso.
O governo, no entanto, espera a aprovação da mudança no Congresso.
O Brasil terá em breve um cadastro nacional de alunos com altas habilidades graças a uma nova lei sancionada esta semana.
Aprovada neste mês pelo Senado, a lei prevê a adoção de uma política pública para facilitar o pleno desenvolvimento dos estudantes conhecidos como gênios ou superdotados.
Pela nova norma, governo federal, estados e prefeituras vão definir em parceria os procedimentos de identificação, cadastramento e atendimento dos alunos com altas habilidades.
Quem propôs a lei foi o senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro. Ele explica que identificar ainda cedo essas crianças e jovens é fundamental para o melhor desenvolvimento dos superdotados.
Esses estudantes são estratégicos em campos como artes, esportes e ciências, afirmou Marcelo Crivella.
O Brasil tem 50 milhões de alunos, prevê 5% sejam superdotados, portanto são milhares e milhares de alunos. Com esse projeto aprovado pelo Congresso Nacional, vamos criar uma política para isso. Espero que nossos superdotados encontrem os caminhos para a solução dos problemas que amarguram o nosso país.
E para o senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB, um fato importante para Pernambuco em 2015 foi a inauguração do Armazém da Criatividade do Agreste, que faz parte do Porto Digital e fica na cidade de Caruaru.
Segundo o senador, a unidade servirá como base para a economia criativa, com estúdios digitais e de finalização para audiovisual.
Se queremos daqui a alguns anos ocupar a dianteira desse gigantesco mercado que está se abrindo, precisamos começar a trabalhar imediatamente, porque o futuro já foi iniciado.
Já o senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, pediu mais atenção do poder público para o uso de bicicletas no transporte urbano. Uma alternativa de baixo custo adequada à crise econômica.
Ele cobrou dos motoristas uma boa convivência com ciclistas e elogiou os planos bem-sucedidos de implantação de ciclovias, destacando os de Brasília e de São Paulo.
Nem sempre a opção dos governantes em introduzir condições de vida mais sustentáveis nas áreas urbanas usufrui de consenso absoluto. Muitas vezes, isso significa reduzir privilégios de alguns favorecidos e generalizar para toda a população o acesso aos benefícios das áreas públicas.
Quem precisa de transplante poderá ser beneficiado por um projeto aprovado este ano pela Comissão de Assuntos Sociais, se a proposta virar lei. Quem explica é o repórter Jorge Cardim.
A Comissão de Assuntos Sociais decidiu estabelecer prioridade e assegurar o espaço em aviões, helicópteros e barcos para o transporte de partes do corpo humano e órgãos destinados a transplante e tratamento de saúde. O relator, senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, argumentou que a rapidez nesses casos ajuda a salvar milhares de vidas, já que cerca de 38 mil brasileiros aguardam na fila dos transplantes.
É comum, você tem a doação de um órgão numa cidade, mas aqueles que estão esperando para receber esses órgãos, muitas vezes o órgão não é compatível, mas existe em outro estado, em outros municípios, pessoas compatíveis com esse órgão. Então é preciso ter agilidade para transportar esses órgãos doados.
A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou um projeto que impede que os planos de saúde deixem de cobrir tratamentos de pessoas com malformações congênitas, sob a alegação de serem doenças pré-existentes. Outra proposta, votada em 2015, obriga que hospitais e clínicas exibam uma tabela com os preços dos serviços prestados aos pacientes. Os senadores ainda aprovaram um projeto que busca garantir a oferta de leitos de UTI no Sistema Único de Saúde.
E ainda sobre saúde. A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, reclamou que a dificuldade de acesso a ações preventivas faz com que as mulheres pobres morram mais por causa do câncer do que as de classes sociais mais altas.
O índice de mortalidade é 11 vezes maior na população mais carente, lamentou a senadora. E uma das dificuldades enfrentadas pelas brasileiras pobres é a falta de mamógrafos na rede do Sistema Único de Saúde.
A burocracia, as dificuldades de manutenção de equipamentos, como mamógrafos, as limitações da mão de obra qualificada para operar esses equipamentos e os problemas de custeio de cirurgias, como da reconstrução da mama, ainda são barreiras para o combate efetivo do câncer de mama em nosso país.
Enfim, estados e municípios poderão pagar menos juros à União.
É que a lei de 2014, que garante um índice menor para a correção das dívidas estaduais e municipais, foi regulamentada esta semana.
E os senadores comemoraram essa regulamentação, como informa a repórter Érica Christian.
Em novembro de 2014, o Senado aprovou a troca do indexador da dívida de estados e municípios. Pela proposta, que foi regulamentada somente agora, a correção dos empréstimos será pela taxa Selic ou pela inflação, o que for menor, mais 4% ao ano. Hoje, governadores e prefeitos pagam pelo IGPDI mais 6% ou 9% ao ano sobre o montante devido. O decreto já publicado estabelece que a nova taxa de juros só será adotada se os estados e municípios desistirem de ações judiciais contra a União e após autorização do Legislativo e conferência e concordância prévia com os cálculos. Todas as negociações deverão respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal. O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, acusou o governo federal de ser o maior agiota do país.
As taxas cobradas pela União dos estados e dos municípios beiram a agiotagem. Daí termos alterado o indexador. Se você for verificar, os estados tomaram, em valores hipotéticos, 10 prestados, já pagaram 20 e devem 40.
Já o líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, destacou que a União não terá prejuízos. Ele citou que diversos estados ganharão um reforço em caixa, porque no lugar de pagarem os juros altos da dívida com o governo federal, poderão fazer investimentos.
Para alguns estados, como o Rio Grande do Sul, como São Paulo, Rio de Janeiro, tenderão a ter um benefício muito expressivo. É uma forma também de ajudar os estados e os municípios a poder enfrentar essa crise fiscal também.
A correção com a nova taxa de juros é retroativa a janeiro de 2013. Entre os maiores beneficiados com a lei está a cidade de São Paulo, que terá dívida reduzida de R$ 62 bilhões de reais para R$ 32 bilhões.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um feliz ano novo.